Vamos à palavra de Deus. Nós, eu quero que nós abrimos em Marcos 4. Nós estamos neste tema. Eu gosto de ouvir as conversas às vezes, né? Todo mundo nesses últimos meses tem falado de semente, né? E tudo, as colheitas. Tem sido tremendo, né? Ouvir essas conversas, porque realmente o nosso objetivo em criar temas é que a palavra entra. A palavra é multifaceta. Há muitas formas de abordar um assunto. Há muitos versículos, há muitas maneiras. E quando nós continuamos numa área, nós ficamos tão enriquecidos, porque estamos a ver as coisas dos pontos de vista diferentes. É como um diamante, né? O diamante brilha porque tem muitas facetas. E a palavra de Deus é assim, há muitas facetas, há coisas que depois aquilo, olhando para plenitude, para conteúdo, brilha, né? Brilha e faz algo tremendo na nossa vida. Por isso nós estamos neste processo, falamos sobre o poder da semente, falamos sobre, né, a chuva que é necessária, e todos esses termos são termos agrícolas, né? Que é usado muito na Bíblia como ilustração de verdades muito profundas. E este mês é sobre manter a nosso fruto que permanece. Eu quero que nós abrimos em Marcos 4, esta parábola sobre a semente. Eu quero focar somente numa frase que saltou para mim essa semana. Em Marcos 4:15. Quando Jesus começou a explicar o significado dessa parábola aos seus discípulos, ele disse que e sementes, os que estão junto ao caminho, são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração, no coração deles. Logo vem Satanás e tira a palavra. Essa, para mim, revela que nós temos um inimigo que não quer que nós produzimos fruto. Que não quer que a nossa vida tenha sentido. Até que o propósito deste inimigo é destruir-nos completamente, para que nós ficamos secos. Ficamos infrutíferos, ficamos, né, sem realização, sem propósito, andando rodo. É uma coisa, uma vida completamente inútil, uma vida sem rumo. Vocês não acham que era isso? E para manter fruto, para ter fruto, nós temos que saber como lutar. Eu sei que essa, na nossa... sociedade, a nossa ambiente europeu, somos muito pacíficos. Já houve guerras demais, não, ninguém quer mais guerras, né? E às vezes nós entramos em meter-nos com muita coisa ruína só porque não queremos mais confrontação, não queremos mais batalha, né? Chega, já chega, a história está cheia de batalhas e sangue derramado aqui neste continente. Então as pessoas ficam assim quase sem coragem de agir, né? Mas uma coisa que nós temos que enfrentar na Bíblia é que a Bíblia fala acerca de batalhar, acerca de batalha espiritual. Não podemos evitar isso. Há um inimigo, né? E esse inimigo quer a nossa destruição. Agora, nós podemos somente dizer, ok, pronto, destrói-me, né? Ou podemos dizer, não, eu não quero isso e temos que agir. Eu sei que às vezes há muita confusão sobre essa área em termos espirituais. Eu lembro quando eu me converti, era muito difícil de acreditar em Deus para mim, mas era ainda muito mais difícil de acreditar num diabo. Não é? Eu pensava que era fábulas, era coisas assim, não é? Mitos e as coisas só para as pessoas menos cultos, né? Ou mais supersticioso, coisa assim. Essas são as pessoas que acreditam nessas coisas, né? Até que eu tinha de ler a Bíblia como verdade absoluta e não a minha maneira. Eu não podia somente cortar e colar aquilo que eu queria. Eu tinha de aceitar tudo ou nada, né? Senão eu era a autoridade, eu era o Deus, né? Eu tinha de render-me, de ser o meu próprio Deus e autor de verdade e aceitar Deus e aquilo que ele revela na sua palavra como verdade absoluta para a minha vida. Quando eu comecei a ver a Bíblia de uma forma diferente, eu entendi que realmente eu tenho que enfrentar o inimigo. Eu não posso somente esconder-me ou pensar que ele não existe. Eu tenho que enfrentar isso porque nós temos um inimigo que quer a nossa própria destruição. E se nós não fazemos, mesmo se nós não acreditamos nele, ele vai fazer a sua obra de mesmo. Mesmo se nós não fazemos nada, porque eu tenho ouvido às vezes pessoas a dizer, cada vez que eu começo a crescer, vem o inimigo, então não vale a pena, né? É melhor desistir, é melhor não fazer nada, né? Porque o inimigo não vai me chatear, né? Não, essa não é, põe a nossa cabeça na areia, não resolve os problemas. Ignorando ou sendo pacífico e não fazer nada, também não resolve os problemas. Nós temos que enfrentar, temos que confrontar. Vitória é porque significa há uma batalha. Não há vitória sem batalhar. Né? E às vezes, também eu tenho ouvido pessoas a somente clamar a Deus, oh Deus, repreendo o diabo para mim. Né? Ou salve-me do diabo. Ou protege-me. Sabe que cada vez que no Novo Testamento que refere ao diabo, há instrução como fazer. O que é que nós devemos fazer? Nós temos que fazer. Não é Deus que vai fazer. Nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Nós temos que repreendê-lo. Nós temos que expulsar demônios. Nós temos que fazer algo. Não é o Deus que faz. Porque ele já fez. Ele já derrotou o inimigo. Ele já aniquilou o seu poder na cruz do Calvário. Ele já desarmou. Né? Ele fez a sua parte. Agora, é conosco. Né? Nós temos autoridade em nome de Jesus para agir. Temos que agir. Eu quero que nós abrimos em 1 Timóteo. Primeiro Timóteo é antes de 2 Timóteo. 1 Timóteo 1:18 diz, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa malícia. Malícia é batalha. Então faz uma boa batalha para que as profecias que recebeste se cumpram. Às vezes nós pensamos, basta somente ouvir uma profecia bonita, né? E aquilo vai acontecer. Não, nós temos que lutar para que essa profecia se realize. Vocês entendem? Porque o inimigo quer que essa profecia acerca de ti, essa palavra do Senhor acerca de ti, não se realize. Então tens que batalhar. Tu tens que enfrentar dúvidas, tu tens que enfrentar circunstâncias, tu tens que enfrentar pressão espiritual, tu tens que enfrentar para que essa profecia seja concretizada, okay? Sobre a tua vida. E Paulo diz, não, faz uma boa malícia. Não, é? Não fique com os braços cruzados e espera que aquilo vai acontecer. Faz isso acontecer. Lute para isso acontecer. Envolva-te. Okay? E agora vamos para 2 Timóteo. Não, vamos para o capítulo 6, 1 Timóteo 6, versículo 12. Diz, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão durante muitos testemunhos. Okay, já entregaste sua vida ao Senhor, já fizeste aquela confissão, né, da sua fé e tudo. Agora batalha para isso, né? Porque há um inimigo que querem distrair-te, querem desviar-te, querem fazer algo para que a tua fé seja completamente, né, inativa, completamente zero. Né? Ele não se importa, o inimigo não se importa se não somos religiosos. Mas quando nós nos levantamos em fé, é que é quando o inimigo toma nota. E nós entramos numa batalha. Mas como é possível, né, de ver e realizar as promessas que nós temos na Bíblia se nós não lutamos para elas? Né? E essa, né, é fruto que permanece. Não é somente estar cada semana na igreja. Né? É algo que Deus vai fazer, né, através de nós, seja segunda, seja terça, seja em qualquer sítio onde nós trabalhamos ou vivemos, que Deus queira que a nossa vida seja frutífera, mas é uma luta. Nós temos que batalhar contra o inimigo. Agora, quando eu falo sobre o inimigo, esse inimigo também tem várias caras. Mas tudo é o inimigo. Eu vou mostrar aqui em Efésios capítulo 2. Versículos 1 e 2. 1 a 3, desculpa. Efésios 2, 1 a 3. Diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Agora sublinha na vossa Bíblia. Eu não vejo vocês com Bíblias ali, né? É bom trazer a Bíblia, mesmo, né, se nós temos ali atrás, né, as Escrituras, mas sublinha, toma apontamentos. O curso deste mundo, sublinha isso, segundo o principado dos potestades do ar, sublinha isso, né, do Espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, sublime carne, okay? Fazendo a vontade da carne e os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós temos aqui três inimigos. Um é chamado o mundo, o curso deste mundo. Outra é um espírito maligno, ou vamos dizer, o diabo, Satanás, como nós temos lido aqui em Timóteo. E o terceiro é a própria carne. Tudo tem, né, o seu, vamos dizer, seu origem, né, por causa do pecado, desobediência, rebelião. O mundo das trevas é composto dos anjos e homens, humanidade rebelde, que está, né, completamente fora, né, do domínio, autoridade do Senhor. Então, aquela que identifica mais o reino das trevas ou o próprio inimigo é a rebelião. É por isso que diz filhos de desobediência. Não, eu não quero que ninguém mande, eu sou que mando. Não é? Aquela teimosia, aquela independência, aquela rebelião, dizendo: não preciso de nada, ninguém, Deus nem me fala. Não é? Eu lembro em conversas com pessoas a dizer: epa, eu não preciso disso, não quero. Não é? E aquela manifesta-se, não é? Aquela revolta. Agora, sendo o mundo, o mundo basicamente são as filosofias e ideias que estabelece o status quo, estabelece aquela mentalidade, o paradigma, né, em que nos rodeia, né, e neste momento esse paradigma, né, esse mundo é mais influenciado pela filosofia do pós-modernismo, que é relativismo, tudo é relativo, não há absolutos, não há verdades absolutas, todos têm a sua opinião, todos determinam o seu percurso. Esse humanismo é o curso deste mundo. Basicamente, é o homem está no centro, o homem é o seu próprio Deus, o homem é determina que é verdade para ele. Né? Essa é aquele curso deste mundo, é a mentalidade que nos rodeia e que bombarda continuamente contra a nossa própria fé. Neste ambiente, para ter convicções, para ter para saber que a Bíblia é verdade absoluta, é um conflito, é uma guerra. Né? Pessoas dizem, ah pá, tu pensas assim, tu estás em qual século? Esse é o século XXI. Né? Então, começa a gozar, porque é aquilo que a maioria das pessoas pensam. Né? Agora, qual é a raiz? O que está para trás? Quem é o príncipe desta época, deste mundo? Né? É Satanás. Depois o diabo, é o segundo, que é príncipe das potestades do ar, o espírito que opera nos filhos de desobediência. É um espírito. É um mundo espiritual, é mais real do que o mundo natural. E nós temos tantos exemplos na Bíblia de confrontação, não somente de Jesus, mas dos crentes contra demônios, contra espíritos imundos. Imundos, sujos, desobedientes. Pois nós temos também nos epístolos e as várias outras versículos ou passagens no Novo Testamento, várias desses espíritos identificados. Um destes, que é muito, muito conhecido, não é? Opera em muita gente, é um espírito de medo. Tanta coisa, tantas decisões são motivadas pelo medo. Tanta paragem, tanta paralisação, tanta dificuldade em ter fé é por causa de medo. O que as pessoas vão pensar? O que vai acontecer? Ah, pá, eu não sei. Não é? Então, o medo que paralisa. Mas essa é um inimigo. Segundo Timóteo 1:7, diz que Deus não nos deu um espírito de medo. É muito claro. Essa é contra, não é? O Evangelho. Ah, é melhor ter um certo cuidado. Não estou a fazer de ser parvo em fazer qualquer coisa, mas não podemos nos render, submeter ao espírito de medo. É um inimigo. O oposto da fé é medo. Medo é fé no negativo. É? Por isso é muito importante vigiar sobre as nossas conversas. Ah, eu tenho medo que vou ter cancro. Sabe que todas as pessoas na minha família morreram de cancro. Ah, eu tenho medo. Não é? Porque as tuas palavras vão dar poder, vão dar autoridade, vão dar licença àquele espírito de medo de concretizar o seu desejo, destruir a tua vida, matar a tua vida. João 10:10 diz que o inimigo, né, o ladrão, vem para roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele. Não pense que ele vai entrar em tréguas contigo. Ele não vai fazer uma aliança, né, ou um contrato de paz. Ele vai até o fim, até destruir completamente, até te matar. Por isso, nós temos que fazer essa boa malícia, não nos envolver, não dar asa, não dar licença ao inimigo de vencer sobre nós e roubar aquela palavra, aquela fé. Há pessoas que dizem tudo que está certo, não é? Em certas alturas, mas logo a seguir... Ah, a minha doença, a minha isso, a minha... Essa não pertence a ti. Há um espírito de doença, tem que ser repreendido, tem que rejeitar. Doença não pertence a nós. Não é? Anda com a minha esposa, tu vais ser corrigido cada vez que diz, oh, meu, não é? Isso, a minha, qualquer doença. Ela vai corrigir-te logo. Não, não, não é teu. Não é?
na pertence-te. Não disse a tua asma, né? Minha asma, minha, né? Meus diabetes, meus... Não disse isso. Esse não pertence a ti. É o teu inimigo. Né? Luta contra isso. Não abraça. Mesmo se quer, baixa. Não aceita. Há pessoas que às vezes não querem estar doente, mas querem baixa. Então, querem estar doente. Abre a porta. Então, a sua fé fica zero. Né? Porque está a andar assim dos dois sentidos, né? Dançar com o inimigo, colaborar com ele. Não, eu não quero estar doente nem um dia. Eu não quero isso na minha vida. É? Por isso, luta. Luta contra medo, luta contra inveja. Inveja é um espírito facioso, a Bíblia diz. Inveja é diabólica. Não é? Deus quer que nós abençoamos todos e que estamos contentes com o sucesso de todos. Não entra neste ambiente de inveja. Eu sei que esse é um espírito que opera muito no nosso país. Há pessoas que nem querem abrir a porta da sua casa porque têm medo da inveja dos outros. Fecha a porta, não. Vamos no café. Aqui em casa, não. Não quero que vocês saibam que eu tenho. Tem medo. Não é? Tem medo. Então, é uma luta. Nós temos que identificar. Esse é um principado, é um espírito que opera, não é? Aqui neste mundo. É o inimigo. E nós temos que vencer esse inimigo. E depois a terceira, desejos da nossa carne. Gálatas 5 identifica alguns desses desejos da carne. Okay? A prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emoções, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então a lista continua. Porque tudo que é destrutivo para os outros e para si mesmo é de carne. Porque Deus promove, Deus alimenta, Deus abençoa, Deus edifica e a carne destrói. Muitas dessas é autodestruição. E outras dessas essas manifestações de carne destrói a vida dos outros. Então, tudo que é destrutivo tem que ser vencido. Temos que vencer isso. Se vocês têm o hábito, não é? Se vocês estão a fumar, não há nada na Bíblia que diz que não fumar. Talvez eu, né? Tu podes dizer, ah, pai, não, a Bíblia não diz. Okay. Mas é provada, é destrutivo para ti. Né? Está a destruir o teu próprio corpo. Então, vence isso. Né? Vence isso. Deus vai dar poder. Deus tem dado autoridade para vencer. Né? Porque Deus quer que tu vivas bem, com saúde, uma vida longa, abençoada. Então, não colabora tentando destruir o teu próprio corpo com vícios. Seja de álcool, seja de vício de droga, seja qual for o vício. Não é? Comer mal, comer fast food. É uma promoção de... Não era mais ao McDonald's. Não, é? Não, mas... Estou a dizer, cuidado, não é? Que não colabora com o inimigo que é contra a tua própria vida. Não dá razão. Não ajude ele na tua própria destruição. Não. Luta contra ele. Tenta ser mais saudável possível
Aprende de comer saudavelmente. Aprende de viver saudavelmente. Não é? Aprende isso para entrar num bom combate. Quando tu estás completamente esgotada, né, e tudo, tu não prestes para nada, né? Não tem utilidade, não tem uma vida preenchida. Por isso, tu tens que lutar isso, tu tens que dormir bem, né? Certas horas. Né? Estive a falar com uma moça lá na nossa vila que está a abrir uma loja agora e ela tem trabalho até 4 da manhã, depois levanta às 5 para trabalhar novamente, 1 hora por noite. Diz, oh, Paulo, não faz isso. Isso vai ter um custo. Não é? Tu pensas, ah, tenho que fazer. Não, vai ter um custo. Vai pagar bem para isso. Não colabora, não é, com o inimigo. Descansa. E que às vezes, para vencer o inimigo, nós temos que estabelecer fronteiras. Fronteiras é basicamente ter a coragem de dizer não. Há certos convites e há certas atividades e há certas, não é, coisas que estiquem-nos além das nossas forças e capacidades. É difícil, não é, aceitar isso às vezes. Não é? Fronteiras são importantes para ter uma vida equilibrada, uma vida saudável. Uma vida em paz e uma vida frutífera. Muita atividade não significa que é o melhor para ti. Às vezes nós medimos o nosso sucesso pela nossa ocupação. Ah, estou ocupado todas as noites. Cuidado! Vai pagar bem com eles, né? Na vida dos teus filhos, vai pagar bem na tua própria saúde, vai pagar bem no teu casamento. É? Nós estabelecemos, porque a nossa vida é muito pública, então temos muita gente, sempre, seja em casa, viveu connosco, não sei quantas pessoas passaram pela nossa casa vivendo, né, 6 meses, 3 meses, anos, uma vida, né, tem estado connosco, os nossos filhos compartilharam as suas camas com, né, tantas pessoas além de e tudo, mas sabe, desde que nós casamos, estabelecemos essa regra. Cada semana nós vamos passear, porque o nosso casamento é mais importante do que o nosso ministério. E nós dizemos aos nossos filhos, eu amo a tua mãe mais que eu amo a ti. Não é? Porque eles tinham de saber que há prioridades. Eles não ficaram esquisitos por saber isso. Eu espero que eles são os melhores maridos e esposas também. Investe nisso, né? Mas todo, mesmo quando nós tivemos visitas em casa, dizemos às nossas visitas, hoje é a nossa noite para passear, pode ficar com os filhos, nós vamos sair. Estabelecemos fronteiras. Se não fazer isso, como é possível ter um testemunho de uma família, né, saudável, cristão, né? Que anda com o Senhor, e graças a Deus os filhos todos andam assim, bem, com Deus. Mas era para, significava, eu tinha uma promessa, mas eu tinha de lutar para isso. Eu tinha de estabelecer fronteiras, eu tinha de dizer não, eu tinha de estabelecer prioridades, para que as promessas que Deus tinha dado sejam concretizadas. Ter fruto para não somente essa geração, mas a outra geração a seguir. E as outras. É uma luta. O propósito do inimigo, roubar, matar, destruir. Esse é o papel dele. Não espera diferente. Ele não vai deixar-te em paz. Desculpa lá. Ah, eu não vou fazer nada e depois ele não vai fazer nada. Amigo. Não, não pensa. O papel dele é para destruir a tua vida e tudo que é bom na tua vida, a tua saúde, o casamento, a tua família, o teu negócio. Ele quer somente destruir. Então, não pense que ele vai ser fiel a qualquer meter-me contigo. Não é? Ele é mentiroso. Ele é enganador. Note isso desde o princípio, em todas essas manifestações do inimigo, porque o inimigo é mundo, carne, o diabo. Tudo é o três em um. É um trindade. Né? Se for carne, também tem as outras coisas. Coisas espirituais e coisas do mundo. Se for o mundo, também é espiritual. Tudo está no mesmo pacote, não pode separar. Né? É um inimigo e quer a tua própria destruição. Então levanta e luta, faz uma boa milícia. É boa porque ganhamos. Se for somente, oh, vamos ver se tem força ou não. Não, nós temos a vitória, né, garantida porque Jesus já venceu e entregou a nós essa autoridade. É como polícia. A polícia, quando... Rui. Tem aquela... Né, como se diz? Qual é? Crachá. Né? Aquela identificação. Basta somente... Mesmo não fardado. Basta somente mostrar isso. Já é autoridade. Okay? Mas por quê? Vem um caminhão, aqueles caminhões grandes, caminhão grande assim, pelo caminho, e Rui entra e levanta a mão. É? Aquele caminhão tem mais poder do que ele, mas não tem autoridade. Porque atrás de Rui é toda a polícia. E atrás de toda a polícia é todo o exército, o governo. Então, quando ele somente levanta a sua mão, ele representa tudo isso que está para trás. Por isso as pessoas param, não é? E obedecem. E a mesma coisa conosco. Nós fomos dados o nome de Jesus. O nome de Jesus que já venceu o inimigo, que já derrotou o seu poder, já encolheu toda a sua autoridade. E essa autoridade em nome de Jesus é suficiente para vencer. Mas nós temos que fazer. Rui não pode somente estar assim ao lado, né? Esperando que alguém vai parar. Se ele quer que essa pessoa pare, ele tem que entrar e mandar parar. E a mesma coisa conosco. Se nós queremos que o inimigo pare a sua atividade na nossa vida, nós temos que fazer algo. Não dizer, ah, espera que Jesus vai intervir. Não, ele não vai intervir. Ele já deu-nos autoridade para agir. Agora nós temos que agir. É a nossa batalha. Agora, não é a batalha dele. Ele já venceu. Agora ele deu a nós autoridade para que nós podemos nos envolver e vencer. E nós temos que fazer. Nós temos que vencer aqueles inimigos de dentro e de fora. Sobre a nossa própria carne, sobre os espíritos malignos e sobre o curso deste mundo. Nós temos autoridade para vencer. Então não anda assim chorando com as situações na tua vida. Ai, a minha vida é terrível. Ah, levanta e faz alguma coisa. Eu lembro, nós estávamos a ler um testemunho do Kenneth Hagin. Ele estava a dizer que durante anos ele estava a orar pela salvação do seu irmão. Seu irmão era alcoólico, estava continuamente na cadeia e em problemas diversos e fazendo mesmo uma vida negra à sua própria família, e orava muito para a salvação do seu irmão. E um dia Deus disse: domina sobre isso. Ele começou a ver, opa, é isso mesmo. Ele disse: Satanás, tu largas o meu irmão. Não é? Tira as tuas mãos do meu irmão. Não é? E começou a entrar em combate contra aquele espírito que estava a prender o seu irmão. Dentro de 2 semanas, ele recebeu notícias que o seu irmão converteu a Cristo. Mudou. Às vezes falta somente o nosso envolvimento. Não é? Pensando que, não, Deus vai fazer. Não, não.
essa batalha pertence a nós. Se nós vamos ter fruto que permaneça, eu vou dizer, sem batalhar para isso, não vai acontecer. Nós temos que batalhar. Nós temos que mandar. Mesmo se nós sentimos que temos uma chamada, não é somente esperar até que alguém o reconheça. Não! Luta para isso! Não é? Se Deus tem dado uma palavra profética, não pense que no tempo de Deus. Não! Luta para isso. Porque o inimigo não quer essa promessa realizada, não quer essa palavra do Senhor realizada. Então vai tentar roubar, vai tentar atirar. Desde o momento que é semeado, tu entras em batalha espiritual. Desde aquele primeiro momento. Nós mudamos lados. Fomos tirados de um reino das trevas para o reino de Deus. E essa, né, agora estamos no outro lado. E agora tudo que é o inimigo, né, de Deus é nosso inimigo. E nós temos que lutar. Por isso Tiago 4, 7 diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é, talvez ele vai, não. É garantido. Quando nós entramos em ação, nós vamos ver o pavor sobre a carne do inimigo. Vamos ver isso. Vamos ver que realmente ele tem medo, né, do nome de Jesus. Eu tenho visto isso muito ministrando as pessoas que estão assim oprimidas pelos demônios. Que a maior parte das vezes eles têm dificuldade em dizer o nome de Jesus. Quando eu mando dizer Jesus, eles não conseguem. Não é? Porque o nome de Jesus tem poder. É a nossa autoridade. E também eu tenho visto quando eles começam a clamar para o nome no nome de Jesus, o inimigo não consegue manter, né, presente. Ele foge, ele grita, ele sai, né, porque não quer. Porque ele sabe. Né? Então, o poder dele é o poder do engano. Eu quero que nós lemos aqui em 2 Coríntios uma passagem muito interessante. 2 Coríntios 11, versículo 3 diz, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofreis. Diz que o facto de que estás a sofrer é a tua culpa. Porque tem deixado essas, né, outras ideias, né, acerca de Jesus, outros espíritos, além do Espírito Santo, outras mentalidades, outras influências, te domina. E por isso sofres. Limpa a casa. Né? Vence aquilo que, né, te perturba. Tu não precisas pena. Tu precisas vitória. Né? Tu tens que entrar nisso. E vencer. E há coisas que eu creio que só vêm por guerra espiritual. Mesmo em termos de né, coisas que às vezes nós pensamos, ah, essa parte é parte humana, né, como ter um emprego, saber, né, casar com alguém, seja qual for. Né. E às vezes, ok, essa é a minha parte, e nós não envolvemos o Senhor nisso. Então o inimigo começa a enganar-nos. Né? Começa a travar-nos, começa a criar impedimentos e dificuldades e barreiras e tudo isso. E, E nós temos que chegar àquele ponto em que nós dizemos, basta! Eu não vou deixar o inimigo ir mais à minha vida. Eu vou me levantar, eu vou declarar o nome de Jesus, né, sobre o meu emprego, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Começa a vencer, começa a lutar. Vamos ver a diferença. A vitória é para ser ganha. Por isso, é uma boa milícia. É uma boa luta. Autoridade é uma posição, não é um sentimento. Não espera que até tu sentes forte. É uma posição. E a Bíblia deu-nos essa força, até que Jesus deu aos seus discípulos autoridade, poder para agir, para expulsar demônios. Marcos 16, para os que creem, é isso que eles vão fazer, expulsar demônios. Eles vão entrar em guerra espiritual e vão vencer o inimigo. Em Lucas 10, 19, fala também sobre que Ele deu-nos poder, autoridade para pisar acima de todos os... A Bíblia usa essa expressão, força do inimigo. Sobre todos os peões, mas a força, toda a sua força está debaixo dos nossos pés, está sobre o nosso domínio. Nós temos que, se nós pensarmos que Ele é muito forte, mas reconhece isso, nós somos mais fortes. Ok? Ah, o inimigo é muito forte. E há pessoas que têm medo do diabo. Falam do diabo, e começa a fugir. Nós temos dada autoridade sobre ele, nós temos mais força do que qualquer força do inimigo, sobre qualquer força da carne, qualquer força do curso deste mundo, qualquer força da potestade do ar, qualquer força que está envolvida com esse reino das trevas. Deus deu-nos mais poder e mais autoridade. Usa. Não espera até que sentes forte. Às vezes, no tempo que não sentimos mais fracos, mas quando agimos, é que Deus opera ainda mais. Em Efésios, aquilo que nós acabamos de ler hoje, revela que Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é a cabeça, somos o corpo. Ele colocou tudo debaixo dos pés. Agora, os pés estão aqui, estão onde? Aqui? Ou ali? Está debaixo do corpo. Então, a autoridade de Cristo, de Jesus, sendo a cabeça do corpo, a autoridade está sobre os pés. Tudo que nós, não é? Que está, não é? Debaixo dos nossos pés. Então, significa que nós temos toda a autoridade que Jesus tem. A Bíblia diz em Mateus 28, que toda a autoridade foi dada a Jesus. Ele colocou, ele agora sendo a cabeça da igreja, cabeça do seu corpo, colocou toda essa autoridade debaixo dos pés. Então, se quer comunicar ao diabo, escreva o seu, né, mensagem no solo do teu sapato. Né? Porque o inimigo está nesta posição, ali, debaixo dos pés. Ok? Ele não vai somente contra a cabeça, ele vai contra o corpo, porque o corpo que pisa acima dele. E o corpo que foi dado essa autoridade para reinar. Por isso nós estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Por isso nós, né, tudo que se levanta contra nós, nós vencemos. Porque nós somos o seu corpo. O corpo não anda separado da cabeça. A cabeça manda. Mas nós agimos. Não é? A cabeça diz, levanta essa Bíblia. A cabeça não levanta a Bíblia, o corpo levanta. Não é? Por isso ele diz, não é malita, não é uma boa malícia. Ele comanda. Envolve-te. Não é? Seja forte. Repreende. Expulse. Resista. Mas nós que fazemos? E a vitória que foi dada à cabeça também é concretizada ou realizada através do corpo. Por isso é tão importante essa malícia, esse envolvimento. E a nossa fruto permanece quando não somos assim. Amém? Amém. Aleluia. Consegui comunicar com vocês hoje? Sobre isso? Ok. Então vamos ficar em pé. O que vocês aprenderam? Temos que fazer algo, né? Temos que nos envolver, né? Ter um conflito, então é para vencer. Não é para fugir. O inimigo vai fugir, né? Mas uma coisa que é importante, e note bem, para alguém que ainda está vacilando, Deus nos livra dos nossos inimigos. Mas Ele não nos livra dos nossos amigos. Primeiro, aquilo tem que ser o teu inimigo. Quer vencer um vício? Aquilo tem que ser o teu inimigo. Tu tens que saber que aquele vício está a estragar a tua vida, está a destruir a tua vida. Quando tu entendes que esse é o teu inimigo, tu tens capacidade, autoridade e força para vencer. Mas se gosta... Ninguém vai tirar isso de ti. Ai, mas eu gosto. Eu sou assim, sabe? Ai, essa zanga é a minha personalidade, sabe? Pessoas têm que me entender, têm que aguentar. Não, é destrutivo. É destrutivo para ti e para os outros. Vença. Mas até que essa é reconhecida como teu inimigo, tu não vais ter autoridade. Temos que identificar inimigos. Tu gostas de raciocínios? Tu gostas sempre de um grande debate e tudo? Eu vou dizer, enquanto que tu gostes disso, tu vais entrar em conflitos com tudo, todos e tudo. Tu vais ter tantas dúvidas e tantas questões, né, e tudo. Tu tens que reconhecer, não, essa mania, essa feitio é o inimigo. Eu quero ter fé. Eu quero crer. Sem duvidar. Então eu vou lutar contra isso. Eu vou vencer em nome do Senhor. Vocês entendem como aplicar isso? Tem que ser o teu inimigo. Pois tu podes vencer. Pessoas não são o teu inimigo. Então não consegue. Não podemos dominar sobre pessoas. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta... Não é contra pessoas. Ok? Vocês entendem isso? Eu não quero ser mal entendido nisso. Né? Nós não temos inimigos, pessoas. Temos inimigos que são do reino das trevas. São demônios. São de carne. São esse curso deste mundo. Esse é nosso inimigo. E nós temos que vencer. E nós temos que amar as pessoas. Amém? Eu só não queria ser mal entendido, né? E vocês começam a tratar mal a tua esposa ou o teu marido, dizem que é o meu inimigo, pai. Né? Tem que, né? Batalhar. Não. Tens que amar, né? E vença. Mas há outras coisas que te prendem, que Deus quer que tu sejas livre disso. Amém? Pai, eu dou-te graças pela essa manhã que não podemos estar à volta da Tua Palavra. Dou-te graças, Senhor, pela autoridade que nos deste em nome de Jesus e que nós podemos vencer em qualquer obstáculo, qualquer ataque espiritual, qualquer doença, qualquer situação adversa, qualquer desafio financeiro. Senhor, Tu deste-nos autoridade em Teu nome. E nós recebemos, Senhor, essa autoridade e, Senhor, com
com a nossa convicção da tua palavra. Pai, nós queremos usar isso dia após dia para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe ricamente.